irmãos, graça e paz. Estamos começando o programa aqui também pela rádio Pense Bem, do Ministério da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, SOS, Rio Grande do Sul, sob a produção do nosso irmão Arthur Mendes, responsável pela rádio Pense Bem, da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, e aqui pelo YouTube, o canal do YouTube da Sexta Igreja. Nós queremos saudar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que hoje é uma live que nós fazemos, mas com o coração assim, coração apertado, né? Você tem acompanhado, todo o Brasil tem acompanhado, o mundo todo tem acompanhado o que tem acontecido nos últimos dias no grande estado, Rio Grande do Sul, esse povo querido, mas que tem sofrido muito nesses últimos dias. E nós vamos conversar um pouco com pessoas que estão diretamente envolvidas nessa questão de solidariedade, pessoas que estão diretamente sofrendo com o que tem acontecido lá no estado. Comigo aqui no programa, nós temos, vamos começar pela nossa irmã em Cristo, a Cíntia Rios. Ela é presidente sinodal da SAF. A SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, essa sociedade interna da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem uma importância tremenda nessa denominação. São as mulheres em ação que se movimentam e o nome faz jus a tudo aquilo que elas realizam. São mulheres que auxiliam em toda situação, né, as pessoas aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil. E a Cíntia, ela é a presidente sinodal da Sociedade Auxiliadora Feminina do Sul do Brasil. Ô Cíntia, graça e paz, minha irmã, muito obrigado por participar conosco do SOS Rio Grande do Sul.
Graça e paz, meus queridos irmãos, é uma satisfação poder estar aqui juntamente com vocês, nesta hora, apesar de difícil, mas sabendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas.
Amém, graças a Deus. Como é bom nessa hora, Cíntia, nós crermos nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus, que Deus é um Deus soberano, tem controle de todas as coisas. Também participando conosco aqui no programa, o reverendo Daniel Alves, presidente do Sino do Sul do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, né, pastor? E é uma alegria, uma honra revê-lo, pastor Daniel. Muito obrigado, seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado, pastor Ricardo. É bom estarmos juntos nessa ocasião para falarmos um pouco sobre as realidades aqui do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe.
Muito obrigado, pastor. Eu sei que o senhor é um líder importante em toda essa região. Eu já tive a oportunidade, enquanto executivo da PECOM, conhecer esse trabalho aí e como que tem sido desafiante o trabalho em todo o sul do Brasil, na verdade, e a importância que tem sido, o instrumento de Deus que tem sido o irmão e o seu ministério. Muito obrigado por participar conosco aqui nessa noite. Também conosco no programa de hoje, o presbítero Clineu Francisco, um amigo querido. O seu Clineu é o presidente do CAS. O CAS é o Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sempre acionado para os momentos de solidariedade, quando acontecem esses eventos, logo o CAS é proativo e já começa a se movimentar para ajudar as pessoas vitimadas nessa situação, como agora, no Rio Grande do Sul. Presbítero Clineu, muito obrigado por o senhor participar conosco nessa noite. Muito obrigado, meu irmão.
Meus irmãos, graça e paz, estamos juntos, né? É um momento de muita tristeza, não é? A gente também tem que correr, não é? Mas é um momento que a gente tem que demonstrar o nosso amor para com o nosso próximo. E a gente tem que estar atento para que a gente possa ajudar e fazer a vontade do nosso Senhor.
E também conosco o reverendo Paulo Romão, que talvez é aquele que mais tem sentido os efeitos do que tem acontecido em todo o estado do Rio Grande do Sul, porque o pastor Romão está na cidade de Santa Maria, né? Nós ainda lembramos daquilo que aconteceu há alguns anos, daquela tragédia que aconteceu nessa cidade por conta daquele acidente naquela casa noturna em que tantos jovens foram vitimados. E ainda que nós não conseguimos nos esquecer daquilo, e agora, mais uma vez, entra a cidade de Santa Maria no radar de todos nós, com mais uma tragédia. Pastor Paulo, muito obrigado, apesar de toda a diversidade que o irmão está passando, dá para nós nessa noite. Muito obrigado, Paulo.
Boa noite, reverendo, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também pelo tempo disposto. Que Deus nos abençoe, que Deus ame e graça sobre a nossa vida. Assim como a chuva está caindo, que a graça do Senhor também caia sobre nós, venha trazer paz ao nosso coração, a verdadeira esperança diante daquilo que nós estamos vendo aqui, nossa cidade, que tem sofrido mais uma vez, mas que o Senhor Jesus venha nos visitar.
Amém. Meus irmãos, conforme...
Boa noite.
Jornais tem acontecido ou já pode ser registrado aí por causa dessas tragédias, infelizmente, como o jornal Zero Hora também apresentou, são 74 pessoas desaparecidas, 37 mortos, 24 mil pessoas desabrigadas, 235 municípios afetados, praticamente metade dos municípios do Rio Grande do Sul, e estão afetadas as serras, os vales do interior do Rio Grande do Sul. Então, é uma das maiores enchentes do século nesse estado. Eu acredito que é sem precedentes, né, o que tem acontecido aí. E aí, pastor Paulo Romão, o senhor que está nessa cidade, gostaria que o senhor relatasse para nós como que a igreja presbiteriana aí, que o irmão tem pastoreado, como que ela tem lidado neste momento agora a adversidade, se vocês têm se reunido no templo, se está sendo possível fazer isso, a situação das famílias, aqueles que moram mais distantes, tem tido comunicação com eles, pastor?
As chuvas fortes começaram terça-feira, e se estenderam até quarta-feira, né? Nesses dois dias, a nossa cidade ficou com pontos de enchentes sendo ilhados em cada região, né? E isso ficou bem difícil do acesso. Pessoas ficaram presas no trabalho, nas suas casas, e depois de um tempo, as águas começaram a baixar. Graças a Deus, a igreja, né, a estrutura física, ela não foi acometida pela enchente, pela água. Então, nós não tivemos problemas físicos ali. Mas, ao mesmo tempo, nós suspendemos os trabalhos semanais para que não houvesse nenhuma dificuldade, um acidente, um incidente, né? Mas nós estamos rogando ao Senhor para que domingo possamos nos ajuntar novamente, mesmo diante das notícias que recebemos agora, que a previsão é que, de hoje em diante, as chuvas fortes retornarão. Então, estamos orando para que o Senhor freie essa tempestade e consigamos nos reunir, né? A igreja tem se ajuntado, está ativa para socorrer a cidade. Estamos com mutirões para organizar cestas básicas, recebendo informações de pessoas que estão necessitadas, tentando, de forma máxima possível, alcançar aqueles que estão sofrendo.
Na cidade de Santa Maria, muitos lugares estão sem água. E como é que a igreja tem ajudado nessa hora aí, pastor?
Alguns locais onde a empresa que fornece água usava, né, elas foram tomadas pela água. Então, infelizmente, o fornecimento de água foi muito danificado. Ainda hoje, alguns bairros importantes, o centro, o bairro universitário, onde está a base aérea, estão sem água, não estão sendo fornecidas as águas. Há a previsão de que isso retorne hoje, amanhã, mas durante esse tempo houve o ir às pressas ao mercado para comprar água potável e tudo mais, mas por enquanto, graças a Deus, não tem faltado de forma drástica. E nós estamos abrindo a igreja para que os irmãos possam usar a água da igreja, possam usar a estrutura física da igreja para conseguir fazer as suas tarefas de limpeza pessoal, né?
Olha que coisa importante, a estrutura física da igreja, nessa hora, dando todo esse suporte, que coisa boa, graças a Deus por isso, né? O pastor Daniel, o senhor como presidente do sínodo, certamente também está passando um momento singular, né? Isso não aconteceu anteriormente, não se tem... Apesar de toda a luta, essa o senhor não tinha enfrentado ainda, né? Como líder de toda essa região, pastor Daniel. Enquanto o senhor verifica o áudio aí, reverendo Daniel, minha irmã Cíntia, vocês, a senhora faz um trabalho importante aí de liderança junto às mulheres. Como que as mulheres têm se mobilizado para ajudar aí essa situação, Cíntia?
Então, meu irmão, como nos é próprio, a Bíblia já nos orienta, nós temos procurado auxiliar naquilo que os nossos pastores têm necessitado, aquilo que as nossas famílias têm necessitado também, não é? Temos orado sem cessar, essa é uma das coisas que a gente mais tem feito, mas temos procurado acolher nas nossas casas, por exemplo, a minha casa tem outras pessoas que precisaram deixar de repente a sua casa por conta das comportas que não suportaram e por ordem da prefeitura aqui de Canoas precisou então que deixasse as casas urgentemente antes que algo pior acontecesse. Então não apenas eu, mas somos várias mulheres que têm aberto o seu coração, a sua casa, têm ido até algumas pessoas para levar também alimentos e roupas e consolo e bíblias. Então nós estamos procurando auxiliar juntamente com os nossos pastores naquilo que a gente pode, tanto na oração como também através das nossas ações, né? Procurando trazer um aconselhamento, uma palavra de consolo. As necessidades, elas vão muito mais do que apenas a questão física, também necessidade material, necessidade emocional e principalmente espiritual. Então estamos tentando, de alguma forma, apesar de nós, continuar servindo ao nosso Deus nesse momento tão difícil para a gente ver, onde quando tudo foge do nosso controle, a gente observar que o nosso Deus continua no controle. Então essa tem sido a nossa principal função, né, digamos assim. E estamos aqui, dispostos a continuar servindo naquilo que for necessário.
Muito obrigado, minha irmã Cindy, por essa generosidade. Deus seja honrado e glorificado por conta do trabalho das irmãs, que como sempre, assim mesmo, em todos os lugares, as igrejas, onde tem a Sociedade Auxiliadora Feminina, de fato é assim, né? Um pastor consciente do seu trabalho, ele sempre há de valorizar o trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina na sua igreja local. Nós louvamos a Deus por isso, pelo seu ministério, pelo seu trabalho. Obrigado, viu?
Amém.
Coisa linda poder ver com os irmãos, o que os irmãos têm feito aí. Pastor Daniel, recuperado o áudio aí do irmão, eu estava falando que o senhor como líder de toda essa região, o que tem passado aí, pastor Daniel Alves, é algo também singular. Como que o senhor, líder de toda essa região, como é que o senhor está lidando com essa situação aí?
Na verdade, nós nunca tivemos uma situação tão complexa como essa, né? Nós tivemos em setembro do ano passado uma catástrofe grande também, que acabou atingindo a cidade de Lajeado, apenas ali e poucas outras cidades próximas. Mas desta vez, realmente foi uma coisa muito acima do que a gente poderia imaginar, porque a metade das cidades dos 497 municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos, alguns atingidos de uma forma muito mais intensa. As vias de acesso, você tenta se locomover de uma cidade para outra e você vai ver que as pontes foram arrancadas pela força da chuva, pela força dos rios, das águas. Então nós estávamos inclusive com tudo certo para organizar o início de uma nova congregação na cidade de Santa Cruz do Sul nesse domingo, e agora não tem mais nenhum acesso que nos deixe chegar lá. É uma viagem de 2 horas e meia, nós vamos ter que adiar. mas o trabalho de Deus ainda vai continuar acontecendo. E o que é interessante é que em muitas das cidades atingidas, nós temos hoje uma igreja presbiteriana presente, quer dizer, nem sempre uma igreja, como no caso aí de Santa Maria, o Paulo Romão já é uma igreja organizada, mas nós temos congregações em muitos desses outros lugares que poderão ser o nosso ponto de contato direto com as cidades mais atingidas, visando, de alguma forma, mitigar os efeitos dessa degradação toda que aconteceu, mas, principalmente, procurar fazer dessa diversidade uma oportunidade para a gente servir a comunidade local, para a gente pregar o evangelho, para a gente poder servir de alguma forma. E nesse sentido, uma das coisas que a gente é muito grato a Deus é exatamente estar aqui, presbítero Clineu, representando o CAIS. O CAIS sempre foi muito presente em nossas vidas. Eu digo que o seu Clineu é um anjo, né? Porque eu nem penso, ele já me liga, né? Quando eu estou pegando as coisas que estão acontecendo, ele, Daniel, como é que está aí isso, aquilo, outro? Tem mais informação, às vezes, do que eu. Eu falo, é um anjo de Deus que chegou primeiro aqui para me avisar. O CAIS sempre tem nos ajudado aqui, porque essas questões climáticas aqui no Sul é muito comum, mas nunca chegou desse nível tão elevado. Mas nós temos chuvas que acabam derrubando árvores, quebrando a casa das pessoas, chuva de granizo que acaba destruindo os telhados, ventanias fortíssimas. Então, a nossa igreja teve uma época até que foi atingida por causa de galhos, de uma explosão, como eles chamam ali, uma espécie de ciclone. Então, essas coisas acontecem. Aqui no Rio Grande do Sul, o clima é diferente demais. É bom quando a gente tem apoiadores para nos ajudar a reconstruir, a retomar a situação. Inclusive, através desses gestos, a gente consegue fazer pontes para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo.
E nessa região, né, pastor Daniel, que é uma região assim, de certa forma, uma região missionária, porque o sul do nosso Brasil, no que diz respeito ao presbiterianismo, por conta de algumas questões do passado, o Rio Grande do Sul não foi, talvez, não recebeu aquele apoio evangelístico que outras regiões, como aqui no estado de Minas Gerais, por exemplo, recebeu. Então, por exemplo, aí no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o quê? São 21 igrejas organizadas, pastor Daniel?
Exatamente. Hoje, a gente fala de boca cheia, que no Rio Grande do Sul já tem 21 igrejas organizadas. Quando eu cheguei aqui há 16 anos atrás, a gente lembrava que só tinha um presbitério. Nossa, e com esforço, o reverendo Roberto, em 2010, conseguiu desmembrar, organizar melhor as coisas aqui. Criamos dois presbitérios mínimos, eram apenas 9 igrejas. E no ano seguinte, 2021, foi que a gente conseguiu, 2011, é que nós conseguimos criar um sínodo, porque a gente pertencia ao sínodo do Paraná. Então, aqui é extremamente carente. Então, a gente já viu várias organizações acontecendo, a gente louva a Deus, porque o trabalho do Senhor, pouco a pouco, tem avançado aqui nas terras do Sul.
Notória.
Então, hoje, nós temos cerca estamos presentes hoje em cerca de 40 cidades, quem diria isso? Eu sempre vim atualizando, e até hoje é assim, eu tenho um slide de apresentação que toda vez que eu vou fazer alguma apresentação dele, eu tenho que atualizar, porque já tem um trabalho novo que nasceu. Então, estou sempre ajustando ele, né? Então, a gente vê já as terras do Sul sendo preenchidas já com a presença da nossa igreja, mas ainda é tudo muito pequeno. A gente celebra e louva a Deus, mas estamos longe do ideal, porque são 497 municípios. E nós estamos presentes em cerca de 40 cidades apenas. Ou seja, pouco mais do que 8% dessas cidades. E o desafio, então, é gigantesco. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui trabalhando, orando, servindo ao Senhor na busca de plantar novas igrejas para mudar essa realidade. Nossa oração é que Deus faça o conhecimento da glória do Senhor e encher as terras do Sul como as águas cobrem o mar.
Amém. Amém. E em meio às adversidades, né? Porque nós estamos aqui falando desse SOS Rio Grande do Sul, porque sem precedentes nós tivemos aí, estamos tendo ainda, né, o pastor Paulo Romão, as previsões agora para a cidade de Santa Maria nesse final de semana é de mais chuvas. Então nós precisamos orar, pedir a Deus que de fato tenha misericórdia de nós e precisamos nos mobilizar a fim de dado a nossa contribuição, orando e contribuindo financeiramente também. Não é isso, seu Clineu? O que que o CAS, que é o Conselho de Ação Social, seu Clineu, já está fazendo por esse acontecimento?
Olha, pastor, o Conselho de Ação Social, ele tem que estar sempre atento. Né? Eu brinco com minha esposa, com os filhos. Eu sou aposentado, mas eu tenho que estar atento 24 horas. Chega em dezembro, janeiro, principalmente março, né? E essa época é a época das chuvas. E a gente, então, sempre está acompanhando os jornais, a televisão. Ah, está acontecendo assim, 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 lá em tal lugar. A gente já tem que entrar em contato com a liderança local para que a gente possa já programar, se organizar para começar a questão das campanhas. Né? Nós não vamos imediatamente ao local. Nós demoramos um pouco, porque o que acontece? No momento, tá, a mídia, a imprensa, todo mundo com aquela comoção, todo mundo ajudando, e aí dali a pouco as coisas vão passando, a imprensa sai, vai saindo também, e aí o pessoal fica lá. E é nesse momento, então, também, a gente, no começo, a gente vai acompanhando todo o processo. Né? Todas as atividades que vão sendo feitas, a gente está acompanhando, no comecinho até o final. Porque é aquela história, começa todo mundo, dali a pouco vai se esvaziando, esvaziando, e é a hora que o pessoal precisa muito mesmo. Então, a gente, quando acontece isso... Né? A gente já entra em contato com a liderança local, quer seja do presbitério, sínodo, da própria igreja mesmo, e a gente já se programa, a gente já começa a fazer a campanha, né? Já solta a campanha, já começa a divulgar, espalhar através da PECOM, todos os... da Dona Ana Maria Braga também. Ana Maria Braga, meu Deus. Dona Maria Prado, né? Ela já também está atenta, a SAF está sempre atenta. Né? Quando a gente começa com essa questão, em dois tempos a SAF já está procurando, querendo saber o que o caso está fazendo. Então a gente já começa a fazer... Como demora, às vezes, para entrar as doações, o CAS, graças a Deus, tem um orçamento para essas questões emergenciais. Então, nós já disponibilizamos uma verba, né, para que a liderança local já comece a trabalhar, já comece a assistir as famílias necessitadas.
Ótimo.
Então, e é interessante, pastor, ver a solidariedade. E agora eu vou dizer em termos assim, já corporativo mesmo. Nós tivemos o ano passado lá na Bahia, Itabuna e aquela região, Vitória da Conquista, né? Nós tivemos lá as doações e graças a Deus, Deus supriu de tal maneira que quando aconteceu... Em Petrópolis, foi Petrópolis, logo em seguida a Petrópolis, o próprio sínodo, a liderança lá da Bahia, também mandou uma verba muito boa para ajudar lá em Petrópolis. E assim funciona. Recentemente também a mesma coisa. Agora nós tivemos o caso lá do Espírito Santo, em Rio de Janeiro, também as igrejas também atuaram muito, a igreja, de uma forma geral, correspondeu muito, né, de tal maneira que conseguimos assistir aos irmãos nossos lá do Espírito Santo. E agora vem para o Sul, e nós estamos também trabalhando já, divulgando bastante, porque nós temos procurado solicitar aos irmãos, principalmente aqueles mais distantes, a doação em espécie, por isso tem o PIX, por quê? a liderança local é que vai administrar aqueles recursos, né? Ela que vai saber se está faltando água, se está faltando material de higiene pessoal, material de limpeza, né? Então, a gente tem que estar trabalhando junto e acompanhando mesmo. A gente, no momento, a gente não visita, porque às vezes a gente é até atrapalhar. Mas passa ali uns 15 dias, aí a gente vai lá, vai acompanhar, reúne a liderança para a gente estar conversando e ver se precisa de mais alguma coisa também.
Ótimo, ótimo. Presbítero Clineu, o senhor tocou no assunto aí que nós estamos caminhando para o final aqui da nossa reunião online. Mas,
pois não.
A melhor forma de ajudar é mandar o dinheiro, é fazer o PIX para... Está aparecendo o PIX ipc@ipb.org.br e a nossa igreja presbiteriana em Canoas, com a liderança do pastor Daniel Alves, e que conhece como ninguém essa região, que é o instrumento, ele e alguns outros irmãos, instrumentos usados por Deus para poder alcançar esse estado. Deus confiou nos irmãos. Então, está aí o PIX, nós vamos estamos tomando nota daqui, vamos divulgar nas igrejas, a própria vai levantar uma oferta para poder votar. A gente quer participar disso aí. A gente espera que, como sempre, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma igreja generosa, através aí do seu Conselho de Ação Social, nós consigamos dar a nossa ajuda para amenizar um pouco o sofrimento dos nossos irmãos. Antes de nós finalizarmos aqui, eu gostaria de voltar com o pastor Paulo Romão, porque, pastor, não é só a questão financeira, é uma questão também emocional, psicológica. Eu queria que o senhor compartilhasse e partisse conosco como que está essa parte aí, com respeito aos irmãos que têm sofrido, algum exemplo de pessoas, porque muitas pessoas mudam para a cidade de Santa Maria, porque é uma cidade conhecida, uma cidade bonita, uma cidade onde os jovens são atraídos, porque é um local lindo, todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, tem acontecido isso, já não é a primeira tragédia que toma conta dos noticiários do Brasil. Como que o irmão pastoreia essa região? O que tem acontecido nessa área espiritual, pastor?
Aqui é uma cidade que recebemos muitas pessoas de fora, né? Aqui é o segundo maior contingente militar do Brasil. Nós temos também uma grande universidade federal que recebe anualmente muitos novos estudantes. E é uma cidade, de certa forma, de oportunidades. Nós recebemos hoje o aviso de que uma família precisava de ajuda, precisava de roupas e alimento. E ao conversar com essa família, um casal, uma criança pequena, eles tinham chegado em Santa Maria há 2 meses, né, para começar a vida, tentar achar uma nova oportunidade, só que infelizmente, onde eles moravam, foi tomado pelas águas. E conforme o relato deles, eles perderam tudo, literalmente todas as roupas, alimentos, e eles precisavam de ajuda, né? E nós fomos ali socorrê-los com uma cesta básica, com algumas roupas, e nós percebemos que a cidade em si ela está aflita, né? Ela está temerosa, até mesmo diante das incertezas quanto ao futuro, dos problemas que podem acontecer quanto ao abastecimento de alimento, de combustível, de água potável. Então a cidade está tensa. E a igreja precisa ser o braço da misericórdia e da graça de Deus, né, para que essas pessoas angustiadas, aflitas, saibam que há uma esperança eterna, há uma paz que excede todo entendimento. E assim, a Igreja de Cristo Jesus, Igreja Visível, trabalha para que nós consigamos anunciar as boas novas de salvação. Mas as pessoas que não têm Cristo Jesus estão literalmente aflitas, né, desesperadas. Isso é visível até mesmo nas ruas, e quando vamos aos mercados, a gente sempre conversa com os caixas, e eles relatam ali que as pessoas estão muito aflitas.
Geralmente, quando acontece essas coisas assim, as pessoas correm ao supermercado para poder estocar comida, água. Isso aconteceu aí, reverendo?
aconteceu. Quinta-feira, depois do feriado, todos os grandes mercados estavam lotados, abarrotados. Alguns mercados levava-se no mínimo 2 horas para conseguir chegar no caixa para passar a sua mercadoria, e as pessoas ali não estavam apenas comprando, como se diz aqui, né, o rancho do mês, né? Elas estavam estocando mesmo, né? Trazendo tudo que fosse possível nos carrinhos, já com a expectativa de que vai faltar, de que não vai ter mais nada, e isso foi geral. Quinta-feira, o dia de hoje, ontem foi o dia de estocar. E, consequentemente, isso traz o temor, né? Gera ainda mais angústia para a população. Então, as pessoas estão muito aflitas aqui, muito aflitas.
Que Deus tenha misericórdia. Nós vamos, daqui a pouquinho, encerrar orando juntos, pedindo a bênção de Deus. Nós cremos na soberania de Deus, sabemos que Deus tem controle de todas as coisas, né? E ele tem esse controle, a sua misericórdia. Deus é gracioso, e ele tem, sabe do que tem acontecido, e nós podemos, então, recorrer a ele e clamar em favor do povo do Rio Grande do Sul. Ele controla todas as coisas, ele faz chover até onde não tem ninguém, diz a palavra de Deus, né? Então, ele tem controle de todas as coisas. Meus irmãos queridos, eu queria saber do reverendo Daniel Alves, se o senhor tem mais alguma consideração a fazer, reverendo, também reforçarmos aí com o seu clinê esse PIX que está sendo divulgado, a nossa irmã Cíntia também. Vamos cada um ter a oportunidade de terminar com uma palavrinha, né, de consolo, principalmente aos nossos irmãos que têm sofrido tanto, e uma chamada para o nosso povo, principalmente a família presbiteriana do Brasil, para que expresse através da sua generosidade agora, de forma material, a fim de que nós consigamos ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pastor Daniel.
Muito bem. Como a gente vai orar daqui a pouco, eu queria colocar um pedido de oração específico. Todo o estado está arrebentado, né? As cidades, as estradas, muita gente está ilhada. Mas nesse exato momento está acontecendo. Eu estou aqui falando com vocês e vendo meu WhatsApp aqui enchendo de mensagens ao mesmo tempo, porque o Rio Guaíba transbordou. Então ele está entrando agora para dentro de Porto Alegre. Então vários lugares já estão alagados dentro de Porto Alegre, o rio é enorme. Então tudo que choveu na serra está escorrendo, tudo que choveu pelo estado está correndo para o Rio Guaíba, e até a gente está precisando que Deus sopre um vento forte para empurrar essa água toda para a Lagoa dos Patos, porque senão está entrando, está vindo para Canoas. Canoas, nós tínhamos ontem à noite um alerta e as pessoas começaram a sair. Nós, inclusive, a Cíntia citou que tem gente em casa, a gente dispôs a igreja para receber pessoas, e agora o alerta está aumentando, vários outros bairros, porque a água está vindo, pouco a pouco. E é desesperador para as pessoas verem a água chegando e falar: não, não vai acontecer nada, daqui a 5 minutos já passou mais. E elas tendo que sair, deixar suas casas, deixar tudo para trás, sem saber quando isso vai baixar. Então a previsão de chuva ainda vai até amanhã, então as águas estão se amontoando. E o meu apelo é que você, onde você está agora, você se coloque no lugar dessas famílias e ore a Deus, pedindo a Deus por graça e misericórdia. E que ao mesmo tempo que nessa situação de desespero em que as pessoas se encontram, elas possam apelar a Deus, porque eu acredito que essas coisas não acontecem à toa. Deus está trabalhando com o Rio Grande do Sul. É o estado menos evangelizado do nosso país, é o lugar onde tem menos quantidade de igrejas evangélicas, a nossa igreja tem a menor representação, ou seja, é um povo que precisa se dobrar aos pés do Senhor Jesus. E assim, uma situação dessa é a oportunidade que nós temos de clamar a Deus, pedir a Deus pelo nosso povo, para que essas coisas, para que através dessas adversidades, Deus possa transformar esse cenário nefasto e destruidor no palco da glória da sua graça, transformando Amém. Vidas, convertendo pessoas e fazendo a igreja prosperar. Esse é o nosso pedido, meu irmão.
Boa palavra, pastor. Muito obrigado. Cíntia?
Nós temos visto ao longo desses quase 16 anos que estou aqui com Daniel, no Rio Grande do Sul, um palco da redenção. Deus tem transformado vidas E nós temos visto o pastor Paulo e tantos outros pastores que têm pelejado juntamente conosco, apesar de nós aqui no estado, e nós cremos que muitas outras famílias deverão ser alcançadas pela graça de Deus. Nós percebemos, diante de tudo isso, meus irmãos, que nós precisamos de muito pouco para viver. É notório quando a gente observa, chegando na casa das pessoas que precisam abandonar, elas escolherem apenas pegar os documentos e, no máximo, duas peças de roupa. E, meio que desnorteadas, não sabem para onde irão. Então, as nossas igrejas estão, apesar de pequenas, né, nós aqui somos campo missionário, então não temos grandes igrejas, mas nós estamos nos unindo, nós estamos, os próprios gaúchos, os irmãos, a solidariedade tem aparecido, e nós gostaríamos também de agradecer, eu gostaria de agradecer de forma especial a Confederação Nacional de SAFs, que tem nos acompanhado com orações, com palavras de incentivo, de encorajamento. Não é fácil também para nós, né, observar toda essa situação, observar que tudo fugiu do nosso controle, e aí o que é que a gente faz nessa hora? A gente se ajoelha, a gente ora e a gente sabe que Deus está controlando e Ele quer nos ensinar algo. Ainda que as circunstâncias não favoreçam, Deus continua sendo bom. E essa é a mensagem que nós temos passado aqui para o Rio Grande do Sul. Existe um Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Nós oramos, nós intercedemos, nós aguardamos e queremos ver o estado do Rio Grande do Sul não sendo mais o primeiro lugar em macumba a nível de Brasil, um alto índice muitas vezes de suicídio, mas reconhecendo que o nosso Deus, Ele é a fonte da vida, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então, amém, nós temos seguido nesta direção, proclamando a palavra de Deus também, trazendo consolo nessa hora, né, e trazendo um suporte, a nossa casa, a comida, o agasalho, a palavra de Deus, aquilo que nos tem, que é o de mais precioso. Então, que Deus em Cristo continue abençoando nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não nos sentimos sozinhos, estamos sendo acolhidos por todos vocês aqui que nos acompanham, e todo o Brasil, as SAFs, as sociedades internas, outras igrejas, inclusive, e principalmente a presença do nosso Deus Emmanuel, sabendo que mesmo que as águas cheguem, elas não nos submergirão, né? Nós não seremos atingidos, porque nós temos a esperança nesse Deus que é grande, poderoso e que poderá fazer a chuva cessar.
Amém, amém. Obrigado, Cíntia. As suas palavras, de certa forma, emocionam a gente percebe a unção de Deus, o temor de Deus, o relacionamento que você tem com Deus, é muito notório isso aí. Que coisa boa, Deus é maravilhoso mesmo. Muito obrigado. Seu Clineu, muito obrigado também pela participação do senhor. Uma palavra final aí, sorteio para o pessoal que está nos assistindo, e mais uma vez fazer o apelo para que o povo contribua financeiramente com esse projeto, seu Clineu.
Nós conclamamos, né, a toda a nossa igreja, toda a nossa comunidade presbiteriana, continue orando pelo Rio Grande do Sul, também pelo estado de Santa Catarina, né, que nós já sabemos que está acontecendo também por lá, e também que os nossos irmãos contribuam em espécie. Tem o Pix, passe o Pix, porque os nossos irmãos, a nossa liderança regional, local, ela vai administrar as necessidades, o que eles estão precisando, o que o povo realmente, o que a comunidade precisa. Então, eles saberão onde aplicar esses recursos. E assim, nós, reverendo Daniel colocou uma coisa aí interessante, uma palavra aí, né, a oportunidade. É Deus dando a oportunidade. Tem a tragédia? Tem a calamidade? Sim. Mas Deus está nos dando a oportunidade de demonstrarmos o nosso amor, demonstrarmos a nossa solidariedade para com o próximo. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E é isso que nós temos que trabalhar, visando, sim, a evangelização e também o amor ao próximo. E estas são as oportunidades. Nós tivemos, em alguns casos, por exemplo, lá no Nordeste, tivemos também ali naquela região da Bahia, cidades que não tinham igreja presbiteriana. Hoje nós estamos com congregação. O pessoal de uma igreja local foi fazer as entregas, atender as necessidades naquela localidade e acabou hoje tendo já uma congregação naquelas localidades. Então é a oportunidade que Deus vai nos dando também. E nós temos certeza que no Rio Grande do Sul não vai ser diferente. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite a estarmos cada dia mais compromissados com o Evangelho e compromissados com o nosso amor ao próximo.
Muito obrigado, presbítero Clineu. Pastor Paulo, caberá ao senhor também uma palavra de final, de consideração, e também orar. E eu estava querendo, pensei no senhor na oração, lembrei do texto de Jó. A Bíblia diz que enquanto Jó orava, Deus mudou pelos amigos, Deus mudou a sorte dele, né? É muito interessante a gente, no momento de dificuldade, em que nós estamos precisando e carentes de algo, mas nós, neste momento, intercedemos por outros, ou seja, aquilo que a gente quer para nós, a gente pede para os outros. E esse gesto é bonito, glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que o Senhor desse sua palavra final e pensasse no pedido que o pastor Daniel Alves fez e fizesse uma oração antes de nós encerrarmos aqui a nossa reunião online.
O nosso bom pastor disse que a sua bondade e a sua misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. É. E isso é maravilhoso, de ter essa certeza absoluta, né? Que isso nunca vai faltar para nós, seja qual for a situação, né? Até mesmo se nós passarmos pelo vale da sombra da morte. O nosso Deus, o nosso bom pastor, estenderá a sua graça e a sua misericórdia. E nós podemos anunciar essa maravilha, essa graça, essa misericórdia, em situações também, em calamidades como a qual nós estamos passando. O nosso Deus é aquele que nos assiste, é aquele que nos acompanha, é aquele que nos sustenta em minhas adversidades, porque ele é o nosso Deus. É um Deus que nos ama incondicionalmente, a ponto de enviar o seu filho para morrer em favor dos nossos pecados. E com isso nós temos a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem ao qual a aflição do nosso coração pode ser arrancada e jogada fora e sermos inundados com a graça maravilhosa do nosso Deus. E, de fato, esse é o momento de oportunidade, o momento especial que Deus pode nos dar para que a sua palavra alcance corações aflitos e angustiados, desesperançosos, e também transforme a realidade do nosso amado Rio Grande do Sul. Por isso, vamos orar ao Senhor, vamos suplicar pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu socorro, para que o vento sopre as águas para distante e assim consigamos acalmar o coração daqueles que estão sofrendo. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, já fechando nossos olhos. Deus Santo, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, porque podemos confiar em Ti. O Senhor é nosso Deus verdadeiro, aquele que não nos desampara, aquele que não abandona, Pai, o aflito, o coração desesperado. E por isso, Pai, queremos nos achegar ao Senhor, clamando ao Senhor pelo seu socorro, meu Deus, em nome de Jesus. Queremos clamar a Ti, Pai, aquele que tem poder para controlar a sua criação, controlar ventos, controlar nuvens, controlar a sua água. Que o Senhor, Pai, venha frear, Pai, essas chuvas, essas águas, em nome de Jesus, Pai. Muitas pessoas já estão sofrendo, já estão passando por dificuldades, muitas pessoas já perderam seus entes queridos ou seus bens, e por isso, em nome de Jesus, Pai, suplicamos em favor de todos, para que a sua misericórdia, a sua palavra de esperança e de salvação alcance estes que estão sofrendo, meu Deus. Abençoe a sua igreja visível, Pai, que ela esteja ativa, que ela esteja pronta para servir, para socorrer os necessitados e os aflitos, em nome de Jesus. Suplicamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha frear as águas, para que o Senhor venha parar, Pai, este movimento tão forte das águas. E assim, Pai, que elas retrocedam, que elas voltem para o seu local de origem, Deus. E assim possamos reconstruir as cidades que estão sendo assoladas, meu Pai. Rogamos ao Senhor para que a sua igreja se acalme no Senhor, para que a sua igreja descanse em Ti e seja canal de bênção, seja anunciadores, Pai, das suas boas novas de salvação. Suplicamos ao Senhor, Deus, nos assiste em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado ao reverendo Daniel Alves, pastor da Igreja Presbiteriana, em Canoas, lugar tão, tão lindo. Pastor Paulo, pastor da Igreja Presbiteriana, na cidade de Santa Maria, onde tem passado por tanta dificuldade, mas nos deu atenção aqui, obrigado. Obrigado, nossa irmã Cíntia, e toda a sua representatividade das mulheres, da Sociedade Auxiliadora Feminina. Que Deus continue te usando, minha irmã. Obrigado por sua generosidade, abrir não só o seu coração, mas também a sua casa, demonstrando seu amor para com as pessoas. Muito obrigado. Pastor Presbítero Clineu, também, sempre disposto no testemunho do pastor Daniel, sempre pronto a ajudar. Nós agradecemos muito a participação de vocês, esperamos que as pessoas se mobilizem, vamos continuar divulgando essa chave Pix da Igreja Presbiteriana de Canoas, para que as pessoas façam as contribuições e assim essa ajuda chegue a tantos lugares que estão passando por dificuldade. Muito obrigado, viu, meus irmãos? Nós agradecemos a produção do Arthur Mendes, que é produtor da rádio Pense Bem, a Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Ela quer dar a sua contribuição para que nós também participemos desse momento da vida de tantos irmãos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Vamos encerrando aqui a transmissão ao vivo da rádio Pense Bem, da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Muito obrigado, meus irmãos. Forte abraço. Fiquem com Deus.
Rádio PB, uma emissora do Ministério Pense Bem, da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.